Vamos imaginar um cenário bem comum: a aprovação de um orçamento gigantesco de marketing para o semestre. O dinheiro sai religiosamente da conta da empresa, as campanhas vão para o ar e os relatórios semanais mostram muitas visualizações.
O famoso painel de controle brilhando com os gráficos subindo.
Exatamente. Só que na vida real, o telefone da equipe de vendas simplesmente não toca. Nenhuma única vez. Nenhum contrato novo é assinado. É o pesadelo absoluto de qualquer liderança corporativa, né?
Nossa, com certeza. Aquele momento em que, tipo, colocar combustível na máquina não faz o carro andar nenhum centímetro.
É um cenário aterrorizante. E o pior, sabe, é que a reação instintiva da diretoria costuma ser a mais destrutiva possível nessas horas.
O pânico, né? O pânico total. Porque quando o dinheiro desaparece e a venda não acontece, a tendência imediata é buscar um culpado gigantesco. Aí demite-se a agência, troca-se a equipe inteira de marketing.
Fucan cancela tudo.
Isso, abandona-se a plataforma de anúncios. No fim das contas, joga-se o carro inteiro fora, porque ele não andou, sem nem abrir o capô para entender o que estava travando o motor.
O que nos traz diretamente ao objetivo do nosso mergulho de hoje. A ideia aqui é desmistificar esse pânico executivo. E para guiar essa nossa investigação, nós trouxemos para a mesa um artigo incisivo, bem direto e extremamente focado da HDT Brasil.
Um material excelente, aliás.
Muito bom. E ele foi escrito especificamente para donos de empresa. Aqueles gestores que já investem recursos consideráveis em tráfego, mas não conseguem ver o retorno no caixa da empresa.
E a grande tese desse artigo, a premissa que, tipo, muda todo o jogo de quem lidera negócios, é que uma campanha de marketing nunca deve ser tratada como uma caixa preta. Ela não é um bloco maciço que funciona ou quebra por inteiro, sabe? Na verdade, trata-se de uma engrenagem mecânica, uma corrente composta rigorosamente por 5 elos sequenciais.
Certo.
Estamos falando do anúncio, do clique, da página, da oferta e, por fim, do atendimento.
O raciocínio central aqui é brilhante na sua simplicidade, porque se a venda não se concretiza lá no final da linha, é quase impossível que todos os passos anteriores tenham falhado ao mesmo tempo.
Exato, a corrente inteira não derreteu.
Pois é. Apenas um único elo se rompeu ali no meio. E a missão de quem assina os cheques não é promover uma revolução na empresa a cada mês, mas sim agir como um detetive, isolar qual foi esse elo quebrado.
Porque sem esse diagnóstico cirúrgico, corre-se um risco monumental de descartar elementos que já estavam otimizados, coisas que estavam funcionando com perfeição.
Verdade.
Trocar de fornecedor sem saber onde o processo falhou é a garantia mais do que absoluta de que o mesmo erro será repetido, só que com uma equipe diferente e um custo ainda maior.
Beleza, vamos desvendar isso, começando pelo ponto de contato inaugural entre a marca e o consumidor. O primeiro elo dessa corrente, o anúncio.
Vamos lá.
Eu gosto muito de pensar nessa etapa como a vitrine de uma loja de luxo, sabe? Em uma rua incrivelmente movimentada. A única função daquela vitrine é fazer quem está andando apressado parar, olhar e decidir entrar na loja.
Sim, capturar a atenção.
Exato. E se uma multidão passa todos os dias e absolutamente ninguém vira o rosto, seria loucura culpar a rua ou mudar a loja de bairro. O problema está na vitrine. Mas como isso se traduz no painel de controle que os gestores analisam no dia a dia?
Na prática, os sintomas do rompimento desse primeiro elo são muito visíveis, sabe? O indicador mais gritante é quando a taxa de clique daquela campanha despenca vertiginosamente. Isso, claro, se a gente comparar com o histórico de campanhas anteriores do mesmo negócio.
Dá pra ver a queda livre.
Total. Ou então, percebe-se que o custo para conseguir um único clique começa a subir sem parar, mesmo sem nenhuma alteração no orçamento ou no público escolhido.
Certo.
Outro sinal de alerta muito claro é o custo para mostrar o anúncio muitas vezes ficando cada vez mais caro.
Espera aí, mas se o custo para mostrar a peça está subindo e o clique caindo, a conclusão óbvia de qualquer diretor seria que a agência perdeu a mão.
Pois é...
Que começaram a fazer anúncios ruins ou imagens feias, certo?
E aí é que está a armadilha do diagnóstico apressado. Porque raramente a culpa é de uma queda repentina na qualidade do design. Na imensa maioria das vezes, o que esses sintomas indicam é pura e simples saturação de público.
Saturação.
Isso. Pensemos no comportamento humano nas redes sociais hoje em dia. As pessoas estão ali, rolando a tela freneticamente, né?
No automático.
Exato. Se o algoritmo mostra a mesma imagem, o mesmo vídeo ou o mesmo argumento repetidas vezes para o mesmo grupo de pessoas, ocorre uma cegueira involuntária. O cérebro simplesmente ignora a peça.
Ah, faz todo sentido. Então, a pergunta de diagnóstico que a liderança deve fazer para a equipe não é sobre trocar o time criativo.
Não, de jeito nenhum.
É investigar a comunicação atual. Tipo, a peça parou de comunicar com clareza quem é o público, qual problema ela resolve ou o motivo pelo qual vale a pena parar a rolagem da tela.
Sem dúvida. O remédio para esse rompimento não é cancelar o contrato com quem cria as campanhas. É exigir uma renovação constante de formatos criativos, mas mantendo a estratégia intacta, entende?
Uhum.
Testar novas abordagens visuais até que a atenção daquele público seja resgatada.
Entendido. Então resolvemos a vitrine, colocamos peças novas, o público volta a prestar atenção, a taxa de clique dispara e o painel de controle mostra uma multidão clicando.
Todos comemoram.
A diretoria comemora. Mas ao cruzar os dados, descobre-se que quase ninguém chegou de fato ao site da empresa. O dinheiro do clique foi cobrado, mas a visita não existiu.
Nossa, esse é o pesadelo do segundo elo.
O elo do clique.
Exatamente. E é um momento que gera muita fricção entre as empresas e as agências. Porque cria-se a sensação de que as plataformas de anúncio estão fraudando os números.
Para roubar o orçamento.
Para roubar o orçamento, exatamente.
E não estão. Porque, olha só, se o sistema diz que houve uma multidão de cliques, mas o servidor do site não registra essas visitas, parece mágica.
Pois é.
Para onde essas pessoas foram, o clique não deveria ser a garantia de que a pessoa entrou na loja?
Na verdade, não. E entender a mecânica por trás disso muda totalmente a percepção da gestão. O clique tem uma única função no universo digital: tirar o usuário do aplicativo ou do site onde ele estava navegando.
Só isso?
Só isso. Ele é tipo o ato de abrir a porta. Mas entre abrir a porta e efetivamente entrar na loja, existe um trajeto. A pergunta de diagnóstico mais crucial aqui é dolorosamente prática. O número de cliques registrados bate com o número de visitas reais.
E quando há um buraco negro entre esses dois números, a culpa não é da mágica, né? É da infraestrutura técnica.
Exatamente. A gente precisa imaginar o estado psicológico de quem clica em um anúncio pelo celular. Há um pico momentâneo de interesse, sabe? E uma curiosidade rápida.
Uhum.
Se, ao clicar, a tela fica em branco, carregando os elementos pesados do site, cada segundo que passa destrói esse impulso.
Ansiedade bate.
Demais. Se o carregamento demora um pouco a mais, especialmente em conexões móveis que oscilam bastante, a pessoa simplesmente desiste, fecha a janela e volta para a rede social.
Faz todo sentido. O anúncio foi impecável. A segmentação estava perfeita. Mas a porta de entrada da loja estava tão emperrada que o cliente desistiu de fazer força para entrar.
Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre transição de responsabilidade. O tráfego pago não faz milagres. Ele apenas transporta atenção de um ponto a outro.
Verdade.
A partir do momento em que o indivíduo sobrevive ao clique e chega ao destino, a responsabilidade do anúncio acaba. E aí entramos no terreno do terceiro elo, que é a página da empresa. É o território onde o negócio dita absolutamente todas as regras.
E aqui os problemas deixam de ser sobre chamar a atenção e passam a ser sobre experiência.
Totalmente.
O sintoma de que a corrente quebrou na página é muito visual. A visita entra, mas o ambiente parece tipo um labirinto burocrático. Tudo é confuso, há blocos imensos de texto denso, pop-up saltando na tela.
Ninguém aguenta isso.
E o resultado é uma evasão em massa antes mesmo que qualquer um entenda qual serviço está sendo oferecido ali.
A falta de clareza é letal nesse momento. A liderança precisa avaliar esse ambiente fazendo uma pergunta de diagnóstico bem impiedosa. Existe um caminho óbvio, quase à prova de erros, para a ação principal?
Certo.
Porque se o objetivo final é fazer o cliente pedir um orçamento, agendar uma consulta ou chamar no WhatsApp, esse próximo passo não pode ser um quebra-cabeça, entende? Se o visitante precisa agir como um investigador particular para descobrir como falar com o atendente, o investimento em atrair essa pessoa foi totalmente desperdiçado.
Concordo plenamente. A usabilidade importa muito, mas, digamos que a equipe técnica resolveu tudo isso. A página abre como um raio, o design é limpo, os botões de contato são super visíveis, não tem labirinto nenhum, a tecnologia está impecável. Problema resolvido. As vendas vão chover, certo?
É aqui que a coisa fica muito interessante, porque a resposta é um sonoro não.
Sério?
Sério. Ter uma página rápida e bonita não garante absolutamente nada se o conteúdo dela causar rejeição imediata. E isso nos joga direto no quarto elo, o elo da oferta.
Ah, o rompimento na oferta gera um sintoma observável bem específico e frustrante, não é? O painel mostra que a página carregou perfeitamente. Os cliques viraram visitas reais, mas o tempo de permanência é ínfimo.
Cai drasticamente.
As pessoas batem o olho e fogem logo na chamada primeira dobra do site.
Isso, aquela parte da tela que aparece antes mesmo da pessoa rolar a página para baixo.
Exato. É a infame síndrome do anúncio maravilhoso que não vende nada.
Pior do que isso é uma crise de confiança. Pensemos na fricção psicológica que acontece nesse exato momento. O conceito de dissonância cognitiva explica muito bem isso, sabe?
Como assim?
Imaginem que o anúncio em vídeo prometeu uma consultoria de elite, super exclusiva, com imagens sofisticadas e um tom de voz impecável. O cliente clica, claro, com uma alta expectativa.
Esperando algo premium.
Exato. Mas ao cair na página, ele encontra um ambiente que grita desconto, com gatilhos mentais agressivos, promessas exageradas e uma estética meio amadora.
A mente entra em colapso, porque, tipo, o que foi prometido na vitrine
não tem nada a ver com o produto que está na prateleira.
Nossa, e a consequência é o abandono imediato. O público estava certíssimo, o anúncio alcançou as pessoas ideais, mas a proposta de valor, a oferta real que estava na página, não sustentou o impacto inicial, né?
Exatamente. A atração não acompanhou a entrega.
Mas como uma liderança de empresa consegue diagnosticar essa dissonância? Porque quem aprova a campanha, geralmente, já está viciado na própria mensagem, sabe? A diretoria olha para o site todo dia. Para eles, tudo faz sentido.
E esse é o grande perigo. A única saída é buscar olhos não contaminados pelo dia a dia corporativo. A pergunta de diagnóstico não pode ser respondida internamente.
Tem que vir de fora.
Tem que vir de fora. É preciso pegar alguém totalmente de fora, alguém sem nenhum contexto prévio sobre aquela campanha, e fazer um teste de fogo.
Como funciona esse teste?
Mostre o anúncio para essa pessoa. Pergunte o que ela espera encontrar depois de clicar. Depois mostre a página e pergunte o que ela entendeu que está sendo vendido ali. Se houver divergência, confusão ou decepção na resposta, pronto. O elo da oferta está rompido.
Simples e direto.
Luga a atenção por alguns segundos. Se a oferta que engloba os benefícios, as garantias, a clareza e o preço não for magnética, a venda morre ali, na primeira dobra.
Faz todo sentido. O alinhamento de expectativa precisa ser perfeito do começo ao fim. Mas, vamos avançar um pouco na nossa investigação. E quando a jornada sobrevive a tudo isso?
O cenário ideal.
O cenário perfeito. O anúncio atrai com precisão. A página voa no carregamento. A oferta é sólida, compreendida e sedutora. O cliente gosta do que vê, toma a decisão, clica no botão e inicia o contato. A mensagem chega, o telefone toca, mas o contrato não é assinado. A venda não fecha. O funil foi perfeito até a última gota e, ainda assim, o caixa continua vazio. O que acontece?
Quando chegamos nesse estágio, a gente sai do mundo da automação, dessas métricas puramente digitais, e esbarra no fator humano.
Tão falado fator humano.
Pois é, é o quinto e último elo da corrente, o atendimento. E o contexto aqui é fundamental, tá? Em negócios que vendem produtos simples por impulso, a página e o anúncio fazem um trabalho todo quase sozinhos.
Certo.
Mas para empresas com um ciclo de vendas complexo, serviços corporativos ou produtos de alto valor agregado, a jornada invariavelmente deságua em uma conversa humana. E o peso do atendimento humano na decisão final é monumental.
Gigantesco. E o sintoma clássico que ecoa nas reuniões de diretoria quando esse elo quebra é sempre o mesmo, não é? A equipe comercial vira para a gestão e diz que os contatos que estão chegando são desqualificados.
Sempre a mesma história.
O argumento padrão é que todo mundo reclama do preço. Eles dizem, os clientes acham muito caro e somem.
O fascinante aqui é notar como a objeção de preço costuma ser usada como um escudo.
Um escudo?
Sim, um escudo. O preço é o esconderijo mais confortável para mascarar falhas graves de atendimento.
Mas peraí, às vezes o serviço da empresa é de fato mais premium do que a média do mercado, né? O concorrente pode estar cobrando muito menos. A objeção financeira não seria um problema real de posicionamento?
Pode ser, claro, mas assumir isso logo de cara é pular o diagnóstico. Se conectarmos isso ao cenário geral da operação, veremos algo revelador. Pensemos logicamente. Os quatro elos anteriores funcionaram.
Sim.
O cliente viu a vitrine, abriu a porta, gostou do ambiente, leu a proposta de valor e decidiu iniciar uma conversa. Havia uma intenção clara. Se ele chegou até ali, ele já enxergava valor.
É, faz sentido. Ele já sabia o que esperar.
Exato. O que aconteceu entre o primeiro olá no WhatsApp e a recusa final? É aí que a liderança precisa investigar com perguntas muito, muito duras.
E que tipo de perguntas seriam essas?
Tipo, como separar o que é problema de preço real do que é problema na condução humana da venda.
A primeira métrica humana a ser investigada é o tempo de reação. Quanto tempo, cronometrado, leva entre a chegada daquela notificação de interesse e a primeira resposta efetiva da equipe comercial?
Nossa, o tempo.
O tempo. Na internet, o impulso de compra tem prazo de validade curtíssimo. Imagine um cliente entusiasmado com um problema latente para resolver que manda uma mensagem pedindo um orçamento. Se a equipe demorar horas, ou pior, um dia inteiro para responder, aquele pico de dopamina já desapareceu.
Acabou. O cliente esfriou, a vida seguiu e ele provavelmente já chamou o concorrente que respondeu na hora.
Com certeza.
É verdade. A velocidade dita o ritmo da confiança, né? Se a empresa demora para vender, a percepção subconsciente é de que também vai demorar para entregar o serviço.
Exatamente. A segunda pergunta de diagnóstico é estrutural. Existe um roteiro claro, treinado e focado em agregar valor antes de falar de custos.
O famoso jogar o preço de cara.
Isso. Se a resposta ao cliente for apenas passar uma tabela seca de valores, o atendimento virou um tirador de pedidos, não um negociador. O argumento central da fonte é contundente, sabe? Se a segmentação, o clique, a página e a expectativa funcionaram e ainda assim o contato não comprou, o problema brutal quase sempre reside na incapacidade humana de articular o valor da entrega durante a conversa.
Faltou argumento.
Faltou mostrar segurança. A pessoa não achou caro por acaso, entende? Ela não viu no atendimento a segurança necessária para justificar aquele investimento. O preço só passa a ser o suspeito real depois de provarmos que o atendimento foi rápido, empático, consultivo e irretocável.
É um raio-x completo do processo. Mas ter esse mapa dos cinco elos nas mãos esbarra no maior desafio de todos, a emoção de quem financia a operação.
O lado financeiro sempre pesa.
Pesa muito. Sabemos muito bem como funciona a cabeça de um empresário sob pressão. Ao primeiro sinal de que a semana fechou com resultados ruins, a ansiedade toma conta. A vontade incontrolável é de promover cortes, pausar campanhas, trocar de agência, reestruturar o site, demitir o time comercial.
Apagar o incêndio com um tsunami.
Exatamente isso. Apagar o incêndio com um tsunami. E o texto base traz um conceito sobre isso que eles chamam de regra da paciência.
E é, indiscutivelmente, a diretriz mais madura de todo o material. A regra da paciência ataca diretamente essa ansiedade corporativa. Porque o grande risco de reagir a oscilações de curtíssimo prazo é que o gestor acaba punindo estratégias que ainda nem tiveram a chance de maturar.
Uhum.
Avaliar o sucesso ou o fracasso de uma operação inteira com base em um dia ruim ou alguns dias de performance abaixo da média é uma forma super eficiente de sabotar o próprio crescimento.
Mas, olha, falar em paciência para quem está vendo o orçamento ser consumido diariamente soa quase irresponsável, não soa?
Soa, soa sim.
Como determinar a fronteira entre ter paciência para a campanha prender e, tipo, estar sendo feito de bobo por uma operação que não funciona? Dizer vamos esperar um mês me parece um critério muito vazio.
E é um critério vazio. O erro está justamente em medir a paciência pelo calendário.
Certo.
A ação recomendada não deve ser baseada em dias ou semanas, mas na densidade dos dados acumulados. O critério para saber se é hora de mudar a rota é o volume estatístico. É preciso ter frieza de nervos para aguardar até que a campanha tenha gerado cliques suficientes, acessos suficientes e contatos no atendimento em quantidade suficiente para que se possa desenhar um padrão real.
Volume é tudo.
Só com volume se pode afirmar com certeza qual elo está quebrando.
Faz sentido. É a mesma lógica de tentar avaliar a genialidade de um livro inteiro lendo apenas a contracapa e o prefácio.
Excelente analogia.
Não importa o quanto o leitor seja inteligente, a quantidade de informação ali é simplesmente insuficiente para formar um julgamento sólido, né? Se abandonar a leitura e jogar o livro no lixo com base nisso, é puro achismo.
Totalmente achismo. E, sabe, uma campanha voltada para o público de massa pode gerar esse volume de dados em 24 horas.
Bem rápido.
Muito rápido. Já uma campanha voltada para um serviço altamente técnico e caro pode levar semanas até acumular tráfego suficiente que aponte uma tendência verdadeira.
É, as engrenagens online trabalham moldando e aprendendo com os comportamentos de consumo em tempo real. E o ser humano oscila muito. Intervir prematuramente destrói todo o aprendizado que a máquina construiu.
Exatamente.
Então, o que isso tudo significa? Se filtrarmos toda a aflição corporativa e as idas e vindas com fornecedores, a grande lição dessa nossa análise é que gerar tração não é um evento místico. O marketing voltado à performance é um exercício constante e metódico de eliminação.
Eliminação de falhas.
Isso. Isolar de forma racional e fria onde a engrenagem está travando, seja no anúncio que ficou invisível, no clique que se perde no carregamento, na página que é um labirinto, na oferta desalinhada ou no atendimento lento e despreparado. Esse é o único caminho sustentável para proteger o capital investido.
Perfeito.
Porque continuar naquele ciclo exaustivo de culpar os algoritmos, demitir agências a cada 6 meses e pular de ferramenta em ferramenta sem antes investigar esses 5 elos.
É andar em círculos.
É assinar um atestado para repetir os exatos mesmos fracassos, apenas com endereços e contratos diferentes.
É um sumário bem preciso do que discutimos até aqui. E, para garantir que essa análise não fique apenas na teoria mecânica, eu gostaria de instigar quem nos escuta a pensar sobre um cenário que não está escrito com essas palavras no artigo, mas que é a evolução natural desse tipo de questionamento.
Opa, por favor, jogue essa provocação na mesa.
E se, após promover uma auditoria impiedosa em cada etapa do processo, a diretoria constatar que não existe falha mecânica alguma?
Como assim? Tudo perfeito?
Tudo perfeito. Imaginem o impacto de descobrir que a agência fez um trabalho magnífico. Os anúncios são irresistíveis. O setor de tecnologia entregou um site absurdamente rápido. A equipe de marketing redigiu uma oferta de valor cristalina e muito sedutora. E o setor de vendas treinou o atendimento ao limite da perfeição, respondendo os contatos em minutos.
Cenário dos sonhos.
Pois é. Se absolutamente todos os 5 elos estiverem perfeitamente azeitados e as vendas simplesmente continuarem caindo ou nem acontecerem, nós enfrentamos o pior diagnóstico de todos.
Qual seria?
A dura possibilidade de que o problema já não é de comunicação, de marketing ou de vendas. O gargalo pode ser a própria relevância daquele produto ou serviço no cenário atual. Entende?
Uau!
É como uma ponte construída com a mais brilhante das engenharias, mas que leva para uma cidade onde ninguém mais quer morar. Ela continuará sem tráfego para sempre. Terá clareza para distinguir se a falha está no método de venda ou se o mercado simplesmente não quer mais comprar aquilo? É algo assustador. Mas é vital de se colocar na pauta antes da próxima reunião de resultados.
Nossa, que soco no estômago estratégico! Nós voltamos à analogia do carro no início do programa. Colocamos o melhor combustível, as peças estão impecáveis, o painel brilha verde, mas ao olhar pelo vidro percebe-se que não existe mais estrada para seguir.
O mercado seguiu por outro caminho.
Exato. O mercado seguiu por outro caminho. É com esse pensamento de altíssimo impacto que encerramos o mergulho de hoje. Revisem incansavelmente os elos das operações antes de tomar medidas extremas. Um excelente trabalho a todos e até a próxima análise.